pelo seu precioso sangue, Senhor. Estamos aqui nessa manhã, Senhor, desfrutando ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por nós. O Senhor deu sua vida por nós. Oh, Senhor Jesus. Hoje temos acesso a Ti, Senhor, diretamente ao Pai. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Quem está feliz essa manhã? Graças a Deus. É muito bom louvar ao Senhor, né? Senhor, que possamos louvar mais ainda nosso Senhor. Com toda a nossa alma, todo o nosso corpo, todo o nosso espírito, direcionados ao nosso Senhor. Estamos desfrutando todo domingo de manhã sobre os grandes diamantes da Bíblia, né? Essa série. E hoje nós estamos na mensagem número 42. Desculpa, eu errei ali, tá? 42. Vamos todos ler o título da mensagem? Ferramentas mais uma vez. Ferramentas graças a Deus. Por que exercitar o Espírito? Por quê? Por que exercitar nosso corpo? Por que exercitar nossa alma? Por que então exercitar nosso Espírito? Eu vejo alguns irmãos postando assim, né? Estou na academia, né? Por que as pessoas então vão na academia? Exercitar o corpo. A academia é um exercício forçado, né? Você acaba pagando ainda para exercitar seu corpo. Alguns aproveitam, faz igual o meu colega Bigu, né? Faz artes marciais. Também é um exercício do corpo, né? Também o meu amigo João Vitor, né? Que é jogador, treina, né? Futebol, exercício do corpo. Algumas irmãs que fazem dança, exercício do corpo. Como exercitamos então nossa alma? Alguns estudam, né? Estudam faculdades, alguns trabalham. Está exercitando tua alma, exercitando a tua mente. Alguns gostam de ir ao cinema, assistir bons filmes. Alguns gostam de TV, né? Televisão, entretenimento. Alguns gostam de viajar, né? Tem aquele ambiente gostoso, praia, né? Vê aquela... Alguns gostam de passar frio, né, João? Passou frio esses dias? Não, não gostou. A alma dele não gostou. Está exercitando a tua alma, seus gostos, né? Suas vontades, emoções. E agora, como exercitamos o nosso espírito? Como? Se não exercitamos nosso corpo, ele morre. Se não exercitamos a nossa alma, ela também morre. Apesar que ela já está condenada, né? Nossa alma. E o nosso corpo também, um dia, ele também vai morrer. Mas temos o espírito. Então, como exercitamos o nosso espírito? Sabe, irmãos, nós vamos ver aqui algumas ferramentas. Acredito que todos os irmãos sabem essas ferramentas, viu? Mas a gente sabe demais, sabe? Às vezes a gente tem muito conceito. Se eu perguntar o que é invocar, eu acredito que 99% aqui vai falar: é ó Senhor Jesus. Desculpa, isso conceitualmente está lindo, mas invocar não é isso, irmãos. Invocar não é ó Senhor Jesus. Isso é uma expressão que te leva a invocar. Invocar está além disso. Nós vamos ver. Nós vamos ver outras ferramentas. Mas, amados irmãos, o que importa é ter essas ferramentas que nos levam ao Espírito. Se uma ferramenta para você é assistir televisão e isso você fala que leva ao Espírito, continue assistindo televisão. Continue. Está te levando ao Espírito. Se uma ferramenta é viajar, se uma ferramenta para você é se exercitar corporalmente, gastar toda a tua energia, continue fazendo isso, porque isso está te levando ao Espírito. Mas será que leva mesmo? Sabe? Será? Por isso vamos apresentar alguns diamantes, algumas ferramentas que realmente levam ao Espírito. A tua vida tem que ter ferramentas, atitudes, atividades que te levam ao Espírito. Aí tudo vai fazer sentido. Se for o contrário, nada tem sentido. O contrário seria o quê? Puxa, eu preciso ter vida longa. Né? Então vou pensar mais no meu corpo. Né? Talvez trabalhar mais para ter mais dinheiro. Para então poder viajar, fazer a viagem dos meus sonhos. Para então, depois que eu ter muito dinheiro, aí eu vou ter uma casa boa, aí eu posso trazer os irmãos. Né? Aí eu posso ter reuniões na minha casa. Mas hoje não dá, porque minha casa só tem 2 quartos e só tem 2 salas. Minha casa tem não tem ar-condicionado, na verdade. Né? Então não tem como trazer os irmãos, então não dá. Na reunião esse final de semana não vai dar, porque esse final de semana eu tenho que trabalhar. Não, esse final de semana eu tenho que ir no aniversário. Não. Esse mundo de entretenimento vai sugando, vai sugando. E as ferramentas que nós temos para exercitar o espírito vão se desaparecendo. Ou vão se dando uma máscara que a gente só fica no conceito e tira toda a prática. Sabe, não tenho dúvida que os irmãos sabem aqui as 5 ferramentas. Não tenho dúvida. 5. Mamão. 5 pontos. Quem dera se as 5 ferramentas, nos 5 dias da semana, pudéssemos exercitar 1 por dia. Mas seria ideal, né, que as 5 fosse todos os dias. Né? Inclusive sábado e domingo. Sábado e domingo aqui é muito bom, né? Reunião, ontem uma palavra. Somos ouro. Puxa, que bênção. Hoje, louvor. Mas também o sábado não é só a noite e o domingo não é só de manhã. Ó, Senhor Jesus. Graças a Deus por essas ferramentas. Queria apresentar para os irmãos a primeira ferramenta, que é o invocar o nome do Senhor. Essa primeira ferramenta traz a presença de Deus. Lembra em Gênesis, irmãos, quando começou a invocar? Por que o homem começou a invocar? Porque perdeu a presença de Deus. Quando você perde a presença de Deus, você fica fraco. Você fica dependente. O homem foi feito para ser rei. O homem foi feito para governar. O homem não foi feito para trabalhar, para se esforçar. Porque Deus preparou tudo para ele. Deu um jardim pronto. Então, nós somos mal acostumados, né? Nós fomos feitos para ter tudo pronto. Mas escolhemos a árvore errada, o fruto errado. Por isso, hoje, perdemos a presença de Deus. O homem perdeu a presença de Deus. Mas Deus fez essa obra que desfrutamos hoje de manhã para que pudéssemos ter novamente a presença de Deus. O invocar traz a presença de Deus. Quando você fala, você invoca, você clama, você chama por Jesus, você está trazendo Ele com você. Aí você não está mais sozinho. Aí Ele começa a te dar tudo novamente. Traz tudo. Aí você tem aquele jardim do Éden novamente. E também uma transferência de esfera. Olha que elevado, irmãos. Transferência de esfera. Hoje estamos aqui nesse tipo de esfera, esse tipo de mundo. Esfera natural, esfera mundana. Mas você não faz parte dele. E você tem que proclamar isso: eu não faço parte deste mundo. Quando você invoca, você sai dessa esfera natural, mundana, caída, e vai para uma esfera espiritual. Puxa, é o primeiro passo, é a primeira grande ferramenta, é o invocar o nome do Senhor. Então não é simplesmente um ritual, e muito menos uma repetição. Tem um significado, trazer Deus, ter a presença de Deus, e sair dessa esfera, e ir para uma esfera espiritual. Para então irmos para uma segunda ferramenta, que é o ler orar. Ler orar. Se eu perguntar aqui para os irmãos, também 99 vai falar que é pegar um versículo e ficar repetindo. Né? Acredito que grande parte ainda talvez tenha esse conceito. Tire esse conceito, irmãos. Porque, primeiro, não sabemos orar. Ali é ler e orar. E nós não sabemos orar. Mateus 6 tem um exemplo lindo, perfeito de oração, que alguns chamam ainda de Pai Nosso, né? Porque começa com o Pai Nosso. Ali está o exemplo de uma oração. Um exemplo. Por que então nós não oramos daquele jeito? Às vezes é importante nós mesmos, irmãos, pegarmos essa oração e ler. Ler na tua vida. Porque nós ainda não sabemos orar. E por não sabermos, é importante pegar essa oração e ler várias vezes. Leia várias vezes. Pai nosso que estás nos céus. Porque esse é o maior exemplo de oração que temos na Bíblia. Jesus começa falando, portanto vós orareis assim. Dois pontos. Pai nosso que estás nos céus. Nós não sabemos orar. Mas por não saber orar, tem alguém que sabe e que nos ensina. Por isso você começa invocando, para trazer ele e ele te ensinar. E a nossa oração, mesmo não sabendo orar, tem que ter foco em Deus. Se o teu foco for Deus, você vai aprender a orar. Hoje não sabemos orar porque o foco ainda está nos problemas. Quem disse que não é para orar por problema? É para orar por problema. Porque nós também não sabemos resolver problemas. Pessoas doentes, pessoas precisando de emprego, pessoas aflitas. Às vezes nós também estamos angustiados. Tudo foco em problema, foco em problema. Foco em Deus. Deus solucionará os seus problemas. Porque Ele conhece todos os problemas. Na oração, foca em Deus. E por que não focamos em Deus? Porque falta a primeira volta, o primeiro verbo, irmãos, que é ler. Falta palavra. Por faltar a palavra, você foca só em problema. Porque o dia a dia, você ouve problema, você lê problema. Você abre um jornal, vê problema. Você está lendo problema. Aí falta palavra. Aí a tua oração vai ser problema. Senhor! Eu fiquei abismado essa semana, uma notícia. Parece que um homem, menino, sei lá, que entrou dentro de uma casa e queria matar quatro meninas, quatro mulheres. Conseguiu matar três, né? Uma criança fugiu. Puxa, aquilo ali, sabe, pesou. E eu falava, olha como o mundo tá, falava para meus amigos, assim, que absurdo. Fiquei o dia inteiro falando disso. Foco, problema. Irmãos, não é isso. Nosso foco é Deus. O foco é Deus. Isso são coisas que mostram que Deus está voltando. E precisamos apressar a volta de Deus. Então nossa oração deve ser, Senhor, volte. Senhor, salve. Ó, Senhor Jesus. Próxima ferramenta que nos leva também ao Espírito, ruminar a palavra. O ruminar, sabe, o Espírito, ele também morre. Assim como o corpo e como a alma. Ele também morre. Morre se ele não for alimentado. Então o Espírito, ele precisa ser alimentado. Se estamos aqui hoje, estamos ouvindo uma palavra, alimentando o nosso Espírito. Dia a dia, lemos o alimento diário, alimentando o nosso espírito, para ele não morrer. Porque ele morre. Se não for alimentado, ele morre. Ele adormece. Fica inativo. Por isso, é necessário alimentá-lo. E alimentá-lo com a palavra, que é esse alimento espiritual. E como comemos essa palavra? Como digerimos? O irmão cita aqui nessa ferramenta um verbo interessante que é o ruminar. O ruminar é um processo, né, de um tipo de animal, que é onde ele come, vai para um processo digestivo, depois passa por outro processo digestivo, depois outro processo, acho que uns quatro processos, até ser feito todo o aproveitamento do alimento. Ele é bem aproveitado. Aí, talvez, um mundo que é corrido como hoje, nós não temos, então, tempo de ruminar. Isso é uma grande falha. Porque a gente não consegue aproveitar ou assimilar a palavra. Sabe, às vezes, não sei se acontece com os irmãos, vem numa mensagem, ouve uma mensagem tão rica, igual sábado à noite, ontem, né? Chega na tua casa, vem uma pessoa que não foi na reunião, talvez pergunte, como foi a reunião? Você não sabe responder. Você não sabe responder. Foi tanta coisa que você ganhou assim, mas... Você não sabe responder. Fala, puxa, eu não lembro. Peraí, deixa eu pegar uma anotação. Não, você não anotou. Não, deixa eu lembrar um versículo. Não, deixa eu ligar para alguém. Você não lembra. Não houve um ruminar. Esse ruminar precisa existir na nossa vida. Aproveitar todos os nutrientes da palavra. Toda a essência da palavra. O ruminar é ouvir, ler, desfrutar, comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. Ligue para um irmão durante a semana. Irmão, olha que palavra, olha que versículo rico. Você vai ganhar disso e ele também vai ganhar. Rumine a palavra. Irmão, vamos ler o alimento diário hoje? Rumine a palavra. O ruminar a palavra é tirar todo o proveito dela. Eu tenho certeza, você não vai esquecer. Você não vai esquecer. Ontem, uma palavra rica. Acredito que alguns irmãos já nem lembram mais o que foi falado. Nem o título vão lembrar. Falta o ruminar. Esse ruminar é tirar todo o proveito. Senhor, e para tirar todo esse proveito, você tem que tirar também tudo o que não presta. Tira tudo o que não presta para vir o que presta. Ó, Senhor Jesus. Mais um, o quarto item é profetizar. Se eu perguntar aqui também profetizar, os irmãos falam, ah não, é vir aqui na frente falar no microfone. Isso é conceitual, irmãos, conceitual. Primeiro item do profetizar, igual o irmão Dong aqui, foi precioso demais, né? O primeiro é falar por Deus. Quando você ganha Deus, você tem ele aqui dentro. E o que você fala, fala por ele. Fala do que você ganhou. Se você não ganhou Deus, você não tem nada para falar. A boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio da palavra, você vai falar palavra. Graças a Deus. Primeiro item, pontapé, falar por Deus. Eu acredito que muitos irmãos falam, porque tem o bom depósito, porque tem a palavra. E falar para as pessoas. Primeiro você fala o que você tem. Segundo ponto, é o que você tem atingir aquela pessoa, falar para ela. Aí você começa a um segundo estágio da sua vida, um segundo passo do profetizar, que é você passar o que você tem para aquela pessoa. Que isso é importante porque é importante também para ela. E ela pode receber isso. Mas aí tem um terceiro, último passo do profetizar, que é falar Deus aí dentro das pessoas. Aí é para atingir o espírito. É o profetizar a fim de salvar a pessoa. Aí é um passo elevado do profetizar, que também faz parte da nossa vida. Que não é de... Sabe, não é para, como eu falo, né? Não é para Jedi, não, irmãos. Não é para pessoas de alto nível, não é pessoas de 25 anos de vida da igreja, não. É para qualquer um aqui. Falar Deus para dentro das pessoas. É fazer Deus, que mudou a sua vida, mudar também a vida dela. Salvar a vida daquelas pessoas. Isso vai além do que vir na frente e falar em um microfone. Então não é simplesmente isso. Fale de Deus para as pessoas, a fim de mudar a vida das pessoas, como Deus mudou a sua vida. Mas para isso Deus tem que mudar a tua vida. Vai falar coisas que não tem sentido, né? Porque aí você vai passar conhecimento, você não vai passar o que realmente Deus fez na sua vida. E o último item, falar e cantar hinos. Interessante, o irmão Nong deixou no por último esse item, falar e cantar hinos. Por que será, né? O último item. Vou falar para você que é um dos difíceis da nossa vida, né? Falar e cantar hinos. Primeiro, a gente cantou um hino aí. Primeiro hino. Vem me encher, vem me encher. Não sou bom. Vem me encher. O que precisa para hinos... Primeira coisa, o Senhor nos encher. Né? A gente não fala porque está vazio. Vazio, na verdade, das coisas espirituais, de Deus. Porque você está cheio. Na verdade, você está muito cheio, por isso você não canta. Quem não canta é porque está cheio. Cheio de besteira. Cheio de mundo. Né? Vou contar uma experiência para os irmãos. Um dia eu estava indo para a praia, faz tempo, faz bastante tempo. Acho que foi em 2008. Aí, tava descendo a serra lá, sabe? A gente veio conversando, aí quando para a conversa, né? Aí você põe música. Aí eu coloquei um zino lá, o zino tava dando mais sono do que... E a estrada era longe, né? Aí eu falei, não, vamos pôr outra coisa aqui. Peguei outra coisa lá, e eu gosto de música ao vivo, porque música ao vivo toca na alma, sabe? Você mexe a alma, né? Eu gosto de música ao vivo. E, infelizmente, na vida da igreja não tem CD ao vivo. Então, eu gosto de música ao vivo, eu peguei um CD ao vivo. Aí eu falei, puxa, não é legal, né, ouvir umas coisas dessas, mas vamos ouvir coisa ao vivo aqui, Peguei um música ao vivo de uma dupla sertaneja, e começou assim o CD. Pelo amor de Deus, Jorge e Matheus. Começou com pelo amor de Deus, sabe? Na hora que tocou pelo amor de Deus, eu falei, pô, não acredito que eu tô ouvindo isso. Pelo amor de Deus. Já começou, é consciência acusando já de primeira, assim, de lata. O que você tá ouvindo? Para com isso, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E a música toca aqui, ó, alma, né? Tem gente que gosta de rock, né? Bitolado por rock. Mas tem gente que gosta de funk, sabe? Aquele estilo americano, carioca, né? Aí tem gente que gosta de sertanejo, né? Que hoje é o som mais tocado no Brasil. Tem gente que gosta de gospel também. Sabe? Gospel. Que é o segundo, né, o estilo mais tocado no Brasil, né? Gospel. Uma música que hoje, um estilo que cresceu muito. Sabe, isso por quê? Porque cada um gosta de um estilo, tem gente que gosta até de Roberto Carlos, essas coisas. Sabe, toca a alma. Eu gosto de Roberto Carlos também, não é brincadeira. Mas sabe, toca a alma, toca aqui. Te deixa alegre, te deixa feliz. Esse é o resultado de uma música. Esse é o resultado. Se agora, se os hinos não te deixam feliz, tem uma coisa errada. Porque no hino tem a palavra. Tem o que você ruminou, tem o que você profetizou, sabe? Tem o que você invocou, tem um nome, tem o que você leu e orou. Tem tudo isso. Se isso não te está deixando feliz, nenhuma das outras ferramentas estão sendo aplicadas. Sabe? Eu compartilhei, acho que a última vez com os irmãos aqui, alguns hinos que eu tenho tocado. Aqueles três hinos que eu coloquei aquele dia, quem estava aqui, são três músicas ao vivo gravadas. Graças a Deus, sabe? Casou útil ao agradável. E são três hinos que eu não canso de ouvir e parece que o Senhor me fala todo dia diferente. Sabe? É igual o Samuel, né? Meu filho gosta de uma musiquinha que chama Mariana. Ele vem em mim e faz assim, ma. Ele não sabe falar ainda. Aí eu já sei o que é, ele quer ouvir Mariana. E a música Mariana é Mariana conta um. Mariana conta um, Mariana conta um. Aí Mariana conta dois, Mariana conta dois, Mariana conta dois. Mariana conta três, e vai até o 10. E acaba. Aí quando acaba, ele olha pra mim e faz ma. Na verdade ele quer ouvir novamente Mariana. Aí eu coloco Mariana novamente, conta até 10 novamente, e ele quer ouvir novamente. Bom, isso alegra ele. Entendeu? Ele gosta de repetição. Eu já não sou tão fã. Mas eu aprendi que parece que eu sou fã, sim. A última vez aqui eu compartilhei com os irmãos que eu fui de Bauru, a Estância Árvore da Vida, ouvindo aquele Deus me escolheu, sua graça me salvou, blá, 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 blá. É isso aí. Fui daqui até a Estância Árvore da Vida ouvindo esse hino. E quanta coisa o Senhor me falou nesse hino. Quanta coisa. Ainda ouço, né? Quando eu vou trabalhar, ponho o fone, ouço esse hino também, porque eu, além de gostar dele, porque isso alegra minha alma, porque tem uma essência por trás, tem algo por trás, algo que você, sabe, ruminou, que você já orou, parece Deus falando com você e alegrando, isso tem que te dar alegria, encher do Espírito, tem que encher, a música ela tem que te encher. E ela também tem que dar a essa alegria da alma. Senão ela não faz sentido. Quando a gente canta aqui, irmãos, se você não está feliz, não é um problema a palavra. Sabe, não é o problema o hino. O problema é você. O problema é você. Cheio. Cheio. Não consegue desfrutar a essência do que o hino está querendo te mostrar. A palavra que está por trás disso. É, um dos outros hinos que eu gosto é um hino adventista, porque eu estudei no Adventista. E lá, antes de entrar, a diretora fazia filinha. Fiz isso até meu colegial. Filinha, filinha. Vamos lá, todo mundo, filinha. Daí ficava na fila. Tinha que ficar por ordem alfabética. 7 horas da manhã. Aí ela fazia uma oração. E agora vamos cantar um hino. E como era, tinha que ser rápido, né? Porque é início de aula. Então tinha um hino que era amor, amor, amor. É o evangelho em uma só palavra. Ama teu próximo como a ti mesmo, Deus é amor. Eu não vou cantar porque minha voz aqui não ajuda. Mas era só isso. Amor, 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 é o evangelho em uma só palavra. Ama teu próximo como a ti mesmo, Deus é amor. Senhor Jesus. Não. Deixa para uma próxima vez, talvez. O Daniel Padim cantava também, tá? Daniel Padim cantava também, porque estudava comigo, meu irmão. Acho que tinha mais uma irmã, não lembro. Mas cantava junto também. Estava lá na filinha comigo lá e cantando também. Sabe, amados irmãos, e esse trecho já me salvou várias vezes. Sabe, principalmente quando você está em angústia. Sabe, você parece que perdeu a presença do Senhor. Você invoca e não vem. Você invoca e não vem. Sabe, você abre, igual a Luciana falou, você abre a Bíblia de qualquer jeito, tentando achar algo, não aparece. Liga para alguém, mas a pessoa está tão atarefada que não te ajuda. Puxa, você precisa, sabe, tirar aquela dor no peito. É a hora de você cantar. Cante. Cante ao Senhor. Louve ao Senhor, porque o teu louvor não é para você. Por exemplo, eu não sei cantar, minha voz é horrível, mas não é para mim. Deus acha lindo isso. Deus acha lindo. Cante para Ele. Foi muito lindo hoje aqui, irmãos. Foi muito lindo hoje de manhã aqui. Eu fiquei muito feliz. Tesouro inestimável. Olha que bênção. Isso é o que o Senhor quer. Cante para Ele. Cante para o Senhor. Louve ao Senhor. Chego todo dia em casa, só para fechar, como eu fico o dia inteiro fora, meu filho vem querer, papai, papá. Aí eu venho, pego ele e vou tocar piano com ele, porque eu louvo ao Senhor muito com o piano, que tem um piano em casa, eu aproveito. Aí ele vai lá, aperta, pá. Eu falo, não é assim, pá. Tenta ensinar, lógico que não vai aprender agora, né? Mas eu explico. Daí começo a cantar, ele para. Eu não entendo isso. Eu toco, ele toca junto. Mas se eu toco e canto, ele fica assim, ó, olhando. Assim, olhando. Deve ser susto pela minha voz, né? Porque eu canto mal. É porque, aliás, minha esposa, né, fala, para de cantar. Para de cantar. Louve ao Senhor. É, que o Senhor quer alegria, sabe? Não quer nenhum robô aqui dentro. É alegria. Ninguém é uma estátua, é alegria. Irmãos, somos alegres, precisamos dar risada nas reuniões, louvar ao Senhor por causa do enchimento do Espírito. Esse encher do Espírito. Precisamos encher do Espírito. Somos ouro, graças ao Senhor. Compartilhar em grupos? Irmãos? Sim, vamos compartilhar em grupos. Até o microfone.